Olá, gente boa, compadre, comadre, tudo bem? Tudo na paz por aí? Já estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa, O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali na sonoplastia, Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Aguemeyer. De dezembro de 2019, quinta-feira, com a lua na fase minguante, desde as 2 da madrugada. Dia que se comemora o aniversário de emancipação política aqui de nosso estado, o Paraná, que foi desmembrado de São Paulo em 1853, há exatos 166 anos. Aniversário também de Barra do Jacaré, Jardim Alegre. E Lunardelli, para onde? A gente manda nosso abraço especial desejando a todos os nossos amigos ouvintes, moradores desses 3 municípios paranaenses, uma boa comemoração e um bom feriado, caso tenha feriado municipal por lá hoje. Saiu na última terça-feira o novo preço de referência para o leite comercializado aqui em nosso estado. Vale para o produto entregue agora neste mês de dezembro, com pagamento programado para janeiro do próximo ano. O valor foi definido pelo Conselheite em reunião realizada na sede da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, a FAEP. O novo valor fixado é de R$ 1,14 o litro, 2,84% maior que o preço de referência de novembro, que era de R$ 1,11 o litro do produto padrão. Pois é, com este tempo mais chuvoso, aumentou o risco de infecção das lavouras de soja com a ferrugem asiática. Os esporos do fungo, causador da doença, que é uma espécie de semente desse fungo, já foram encontrados em 27 coletores instalados pela Emater e que fazem o monitoramento do problema em todo o estado. A situação parece que está mais séria nas regiões aí de Francisco Beltrão, Pato Branco e Campo Mourão. Bom, e considerando esse quadro aí, qual deve ser a atitude do produtor? Como ele deve agir? Como ele deve proceder para lidar com o problema da forma mais inteligente possível? Olha, quem dá a resposta para a gente sobre essa dúvida agora é a pesquisadora Claudine Seixas, da Embrapa Soja de Londrina. Tudo bem, Claudine?
Tudo bem, Amarildo.
E então, como o nosso produtor deve agir diante desse quadro aí?
Nessas regiões onde os esporos já foram encontrados, a condição está favorável, o agricultor deve fazer a aplicação de fungicidas para iniciar o controle da doença.
E nas demais regiões, Claudine?
Nas demais regiões, se a doença ainda não foi detectada, o fungo ainda não foi encontrado nos coletores, pode ser intensificado o monitoramento dos esporos, né? E uma vez encontrados e a condição estando favorável, esses agricultores também devem proteger as lavouras.
Bom, e ao fazer a opção pelo tratamento, quais os cuidados que o produtor precisa ter?
Quando vai fazer o controle, já tendo esse risco alto de ter a doença, é importante fazer a opção por um produto de boa eficiência. Ou então a combinação de produtos que dê também um controle mais efetivo. Esses testes, eles já foram realizados, eles vêm sendo realizados ano a ano por um grupo grande de pesquisadores e os resultados estão disponíveis no site do consórcio antiferrugem.net. Então lá técnicos e agricultores vão encontrar as publicações com esses resultados e vão poder fazer uma escolha melhor de produto para controle da doença. Hoje tem a possibilidade ou de usar um produto CIT específico, que é aquele que o agricultor já vinha utilizando isoladamente, ou fazer a combinação de um CIT específico com um multissítio para obter um controle mais efetivo.
Bom, hoje no mercado então podem aí existir produtos que não funcionam muito bem, é isso?
Tem produtos que, em função da resistência que o fungo foi adquirindo a esses produtos, a eficiência deles caiu um pouco. Então, em vários desses casos, quando é combinado um produto multissítio, isso melhora a eficiência de controle. Então, o agricultor tem essas opções e, fazendo essa combinação, às vezes ele consegue um controle semelhante ao controle de um produto sítio específico sozinho, que ainda esteja com uma eficiência boa. Então, aí ele pode pensar, não deve ser utilizado o mesmo produto em várias aplicações sequenciais. Então, para ele ter opções, então, tanto ele pode usar um sítio específico sozinho, que ainda esteja com boa eficiência, quanto ele pode utilizar um sítio específico que já não está com tão ótima eficiência, mas que combinado com um multissítio, isso resulta num controle efetivo.
E qual a atenção que o produtor tem que ter na hora de aplicar esse fungicida?
Essa parte da tecnologia de aplicação, ela é muito importante, porque não basta usar um produto bom se não conseguir fazer esse produto chegar no alvo, né, que é a planta. Então, ele deve tomar todos os cuidados em relação às condições ambientais de vento, de temperatura, a própria regulagem da máquina, bicos, enfim, procurar essa assistência técnica em relação à tecnologia de aplicação para fazer o produto chegar no alvo e assim ele não ter problema para controlar a ferrugem.
Claro, e sempre é importante, né, Claudine, o produtor contar com ajuda, com a orientação de um técnico de sua confiança.
Exatamente. Então, buscar nessa pessoa para que ele seja bem orientado quanto ao momento de fazer a aplicação, para evitar aplicações desnecessárias, mas também para que ele não atrase a aplicação caso ela seja necessária. E também esse técnico poderá auxiliá-lo na escolha do produto, da melhor combinação de produtos para fazer o controle. Então, o controle da ferrugem é extremamente importante que ele seja iniciado no momento adequado, mas também não queremos que o agricultor gaste dinheiro à toa, né, aplicando sem necessidade. Então, esse técnico vai auxiliá-lo e também orientá-lo quanto às questões aí específicas do momento da aplicação, quanto à regulagem da máquina, o momento de fazer essa aplicação, enfim, tudo isso que envolve o controle da doença.
Tá certo, Claudine, muito obrigado por atender a nossa ligação. Tudo de bom e até um outro dia.
Obrigada.
Bom, e agora vamos ver como ficaram os preços médios das principais frutas produzidas por agricultores do nosso estado nesta época do ano e comercializadas nas Ceasas de Maringá, Londrina e Curitiba. São valores praticados ontem, terça-feira. Em Londrina, banana caturra, R$ 50,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,50 o quilo. Laranja pera, R$ 35,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,59 o quilo. E uva Niágara rosada, preço começa a cair com a chegada da colheita em outras regiões do estado. Bom, está valendo agora R$ 30,00 a caixa com 7 quilos, R$ 4,28 o quilo. Em Curitiba, ameixa vermelha, R$ 55,00 a caixa com 10 quilos, R$ 5,50 o quilo. Pêssego, R$ 45,00 a caixa com 10 quilos, R$ 4,50 o quilo. E morango, R$ 10,00 a caixa com 1,5 kg, R$ 6,66 o quilo. Em Maringá, abacaxi pérola, tamanho médio, R$ 60,50 a caixa com 18 quilos, R$ 2,36 o quilo. Banana prata, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,75 o quilo. Goiaba vermelha, preço estável, R$ 85,00 a caixa com 20 quilos, R$ 4,25 o quilo. Por hoje tá feito o carreto, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.